Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Destruído.
Por que você tá destruído, Jomon?
A vida destrói as pessoas, né, velho? Ou a semana de provas, eu não sei qual é.
Do meu lado direito está o Lucas.
Também na semana de provas, mas eu me formo esse ano.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Chega de gastar dinheiro com os jogos da Nintendo esse ano.
Agora que chegou em dezembro, né? Não tem muito mais o resto do ano pra gastar.
Gente, eu tô viciado em Animal Crossing Pocket Camp.
Nem me fala, também tô.
O que é viciado?
Viciado é, estou jogando em todo o meu tempo livre.
Eu posso dar outra definição? Viciado é jogar esse jogo a cada 3 horas e fazer todas as requests de cada villager, é isso.
Eu tô fazendo quase isso, só que o de 3 em 3 horas, às vezes eu não consigo cumprir.
Eu também não.
Só pra comparação de vício entre vocês dois, o nível de vocês ali do seu villager.
O meu acho que tá 39.
Eita porra, tá. Não, o meu tá 15, só que eu comecei segunda-feira, né, então não sei se dá pra considerar.
Eu comecei um dia depois que ele lançou, que foi... Cara, eu esqueci.
Na sexta? Não, acho que foi na sexta, né?
Talvez.
Oh, mas aí, Lucas, você gastou algum dinheiro no jogo?
Não, dinheiro de verdade eu me recuso a gastar, eu acho que não precisa.
Ainda? Calma que o jogo tá no início,
velho. Não, mas eu... Não, tá tendo um evento de Natal e eu tô conseguindo fazer as coisas tranquilo, cara. Eu não vou gastar dinheiro de verdade. Você pode gastar dinheiro de verdade nesse jogo se você não tiver muito tempo pra jogar. Eu tô com tempo disponível no momento. Mais pra frente, talvez eu me foda, né?
Ou o Jefferson sei que tá jogando também, porque eu já encontrei o personagem dele no meu joguinho.
Eu, na verdade, eu baixei. Eu não dei boot no jogo, não. Só...
Eita porra, eu adicionei um Jefferson aleatório lá.
Xenoblade Chronicles 2 foi lançado nessa última sexta-feira. Como eu comprei a versão americana do jogo, eu tive que esperar um pouco de tempo e não consegui jogar muito. Eu só joguei o capítulo 1, que é mais ou menos o tutorial, mas eu acabei gostando bastante do jogo, assim. Eu não cheguei a jogar o primeiro e eu não consegui jogar o Xenoblade Chronicles X, porque eu não consegui enxergar o que tava lendo. Mas nesse aqui eu achei a experiência bem agradável, pelo menos no primeiro capítulo.
É quantas horas o primeiro capítulo?
Eu terminei em 2, mas dá pra terminar em menos, porque eu fico pausando, às vezes, de vez em quando eu distraio.
É bem curtinho, então, o primeiro capítulo.
Mas, assim, eu gostei bastante do jogo. Achei que ia largar nas primeiras meia horas, mas eu consegui, sei lá...
Passar delas.
Eu tô com uma expectativa boa em relação ao jogo, assim. Diferente das pessoas aqui, eu não gosto muito de visual de anime, mas nesse não me incomodou nem um pouco.
Eu não curto muito visual de anime também.
Não, mas que tem dois, né? Mas 50% do cast gosta, então.
Ah, tá. Então beleza.
Jefferson, que não gosta de anime e ele tá jogando o jogo e tá gostando, quer dizer que não tem muito clichê de anime. A personagem de tsundere, tem o personagemzinho bosta aqui.
Pode ter, mas provavelmente tem, mas só que é...
Tsundere?
É um termo pra quando a personagem, ela gosta de você, mas só que ela não quer mostrar que gosta de você, então ela fica com aquela birrinha lá, porque isso
o
aí
doce?
É padrão. É o famoso doce, é.
Ok.
Talvez só não incomode no Xenoblade, sabe? Eu tenho certeza que tem, gente, passagem. Então, Jeff, Jeff, no capítulo inicial, ele morre já? É logo nisso.
Não, mas olha o spoiler, cara.
Tá no trailer.
Mas e daí? Quem não viu o trailer pode não ter...
Não, então quem não viu o trailer que se foda, velho. Isso aí tá liberado pela Nintendo, velho. É selo Nintendo de spoiler isso aí.
Ah, ele morre. O Jomon caga a regra falando que quem dá spoiler é cuzão, agora o cara tá dando spoiler.
Mano, tá na porra do trailer do Direct do jogo, velho. Antes de sair o jogo, todo mundo já sabia disso. A gente discutiu isso ainda.
É verdade. Pô, tá bom, vai.
Tudo bem. Sim, ele morre e não sai sangue. Aliás, é uma cena meio engraçada, assim. Chorar, sai lágrima. Agora, tomar uma espadada, sei lá, no coração, não sai sangue.
Em Kingdom Hearts também não, sai purpurina, cara.
Não, mas Kingdom Hearts estão se batendo com chave, né, velho? Calma
aí. Não, mas não sai nada, não sai nada. Tipo, não sai nem purpurina, velho. Simplesmente ele abre a boca e fala, morri.
Ele faz uma cara de dor, né? Aí você fica olhando, nossa, cadê o sangue nessa porra?
Não, mas é que se eles colocassem sangue também, o jogo ia ter que ter uma média mais alta lá na classificação etária, né?
Ô, Jeff, eu tenho uma dúvida grande, na verdade. Eu queria te perguntar se esse jogo tem muito tutorial, porque ao mesmo tempo que eu acho válido tutorial nesse tipo de jogo, porque ele parece ser complexo, eu acho que, em exagero, o jogo fica chato no começo. Como é que foi essa experiência? Teve muito ou pouco?
O primeiro capítulo é completamente tutorial, mas eu, assim, tipo, eu acho que o tutorial é bem feito, mas eu acho que esse jogo é bem mais complexo, assim. É, pra quem não jogou nenhum dos jogos anteriores, eu tô achando um pouco difícil, assim. Você vê o tutorial, você vê o que tem que fazer, mas às vezes você não executa, tipo, ele ensina você a fazer os ataques especiais, só que se você não completar, tipo, simplesmente vai pra frente, entendeu? Eu acho que ele explica bem, só que, tipo, ele não exige que você complete a sequência que ele te explicou.
É, acho que na prática você vai aprender, né? Porque me falou que tem 70 horas de gameplay pra terminar isso aí.
Mas eu acho assim, nesse caso, nesse jogo, o tutorial, ele é necessário, assim. Não sei se você já jogou, mas mesmo assim, ele tem outras mecânicas que os jogos anteriores não têm.
Ô, Jefferson, você é um cara que prefere optar pelo prático quando se trata de RPG, né?
Isso.
Tá, então a gente sabe, por exemplo, que nem Bravely Default, você gosta de botar lá no automático e sair dando porrada, né? Você tá fazendo muito grind nesse jogo?
É, ele tá com uma hora e meia, isso aí, ele nem, acho que nem sentiu necessidade de grind ainda.
Não, mas às vezes o sistema de batalha é meio enjoativo, né?
Grindar nesse jogo, é, sei lá, pra mim é meio fácil ver lá, sei lá, ver um personagem, um monstro que tá no mesmo nível que você, apertar e, sei lá, vai sei lá, tomar uma coca, alguma coisa, tipo...
E você deixar se batendo e depois você volta, é isso?
É isso, é basicamente isso. Então, tipo, até agora, assim, não me incomodou muito, mas imagino que, sei lá, você tem que fazer bastante batalhas, mas eu não sei se eu não percebi, mas a penalidade quando você morre é meio que inexistente, então pra mim tá de boa.
É, isso é Xenoblade, isso aí. Não tem penalidade mesmo quando morre.
E, por exemplo, você passou por esse primeiro capítulo, né? Teve muito diálogo, teve muita CG, ou teve mais interação, você conseguiu explorar mais o mapa, como é que foi?
Teve muita CG, mas como o Jamon já tinha falado, pelo menos no primeiro capítulo as coisas parecem bem, bem compactas, assim. Eu acho que depois, eu que não gosto de muito mundo aberto, eu vou ter problema, tipo, as coisas vão escalar em grandeza e provavelmente é lá que eu vou dropar o jogo. Mas, assim, pelo menos a primeira experiência foi boa, assim, foi uma coisa mais compacta, até porque você tem que aprender, né, os lugares que você tem que ir, ou a caralhada de itens ou de coisas que você tem que fazer no jogo.
E a trama tá te amarrando no, na história? Você, tipo, tá com vontade de continuar jogando? Ou, sei lá, só vai ver o que, até onde vai chegar?
A trama tá amarrando, isso é uma parte que me surpreendeu um pouco, não sei se... Porque, geralmente, eu cago pra história e, sei lá, só me foco na gameplay nos jogos. Mas, nesse caso, assim, tipo... Acho que pra vocês, assim, sei lá, mais experientes, pode ser meio clichê, mas pra mim tá de boa. Tipo, até agora eu tô me divertindo e eu não sei, sei lá, acho que pra mim o Rex é um personagem muito carismático. Acho que,
ou, só não é lá, carismático a cara dele,
isso,
né?
É impressionante.
Só queria falar que, sei lá, eu que não gosto de RPG tô gostando desse jogo, então, sei lá, pode ser as primeiras horas, mas eu acredito que no mínimo é um jogo bom, assim, eu recomendo, assim.
A gente sabe que quando um mascote ele cresce na mídia, fica famoso, saem diversos produtos, como bonecos, quadrinhos, etc. Com o Mario isso não é diferente. Por exemplo, a gente tem os brinquedos do McDonald's, a gente tem uma porrada de coisa.
Ou, oh, aproveitando o brinquedo do McDonald's, alguém pegou os brinquedos do McDonald's que teve recentemente do Mario?
Eu peguei três.
E eu não gosto, e a minha mãe deles, cara. Eu acho eles muito feios.
Eu também não peguei, não.
Mano, eu vou pegar todos os Pokémon que tá tendo agora, então...
É, os do Pokémon são bonitinhos até, os que saíram faz um tempo.
É, agora é do Sun Moon.
É verdade.
Eu não tenho a menor ideia qual que é o McLanche Feliz daqui, porque... Ah,
eles devem dar smartphone no McLanche Feliz do Japão, cara.
Não, em vez de brinquedos de Pokémon, os Pokémons te servem no McDonald's. Você vai no caixa, tem um Pikachu lá.
Nossa, virou, tipo, estação 64 racista agora, preconceituoso.
não é preconceituoso, cara. Tô falando, o Pikachu desceu a ponto de trabalhar no McDonald's, caralho, ninguém falou isso.
Enfim, se você gosta de cereal e você gosta de Mario, e você consegue viajar pros Estados Unidos, você pode comprar um cereal do Super Mario.
Esse grupo, sinceramente, eu tô fazendo aqui um... Aquela de círculos lá, esse grupo é bem pequeno, eu imagino.
De pessoas que podem viajar pra comprar um cereal, é isso?
É, fazer os três, ter os três. Gosto de Mario, gosto de cereal e pode viajar pros Estados Unidos. Aí esse círculo deve ser bem...
E ter a chance de achar o cereal, né? Porque a gente sabe que quando aparecer na prateleira, todo mundo vai pegar essa porra.
Ou vai ficar levando o Switch pra acertar o amíbula.
O Jamon já spoilou, né?
Enfim, a caixa de cereal tem negocinho do Mario e tem Amiibo, né?
É, tem um NFC, não vem um Amiibo. Eu achava inicialmente que ia vir um Amiibo, mas aí ia ficar muito caro um cereal de, tipo, não sei, $15, sei lá.
Mas que problemão, né, mano? Botar um Amiibo dentro do cereal e se, sei lá, em algum momento eles passam por um processo de desmagnetização do cereal. E caga o cereal inteiro, sabe?
Eu achei um problema. Na via, né? A galera vai abrir as caixas e larga o cereal.
Bom, já que você tá falando desse Amiibo, só de dúvida...
Não, é Amiibo, é NFC, mano.
Mas funciona como um Amiibo, né?
Não, ele tipo... sabe o que faz. Não, peraí, ó. É um NFC, não é de um Amiibo, é um NFC genérico lá, que ele ou te dá coração ou moeda no Mario Odyssey. Acabou, foda-se. Ah, isso aí.
Tá. Que bela bosta, hein?
O bichinho fala, ai, você tem uma caixa de sucrilhos ou cacete.
Não sei.
Quando ele vai reconhecer os Amiibos, geralmente eles falam o nome, né? Ah, e era surpreendentemente delicioso, alguma coisa assim, eu não lembro.
Tanto é que o do Metroid eu coloquei, ele falou, that's a lovely Amiibo.
Ah, ele não falou o nome do Amiibo?
Não, o Metroid, sabe aquele Metroid grandão lá, fofinho?
Sim, mas ele falou ele fala pra tudo, é só o nome que tá em outra cor, que ele fala diferente.
Pô, vocês estão desviando forte o assunto, hein?
Então tá foda. Tá, o cereal ele vem com uns formatos lá de bloco, de cogumelo. E eu fiquei pensando, por que que a gente não bola um produto de comida com alguma série que a gente gosta aqui, agora?
Cara, eu já te dou uma bem fácil. Animal Crossing. Você pode ter carne do que você quiser, mano.
É, você come os villagers, né? É super da hora. Que? Você nunca pensou em comer a Isabel num jeito não pico?
Imagina, você escolhe o villager favorito do seu, você vai lá e escolhe, quero uma carne de passarinho. Aí vem o passarinho, todo fudido, assim,
o nome do prato, né? Tipo, sei lá, bife de Isabel, e aí...
Ela vem toda fodida, assim, com o olho estrábico, né?
Tá muito errado isso, cara. Tá usando isso, um muito errado, hein?
Mano, salgadinhas e com formato de espada de Fire Emblem, hein? Aqui, ó.
Ninguém iria comprar, cara. Só você e o Jefferson.
Não, sei lá. Mano, faz salgadinho com machado, espada e lança. A galera gosta, é fácil fazer também.
Olha só, irmão, é muito fácil, nossa, que fácil pra caralho. Olha só, pra vender salgadinho você tem que fazer alguma coisa que vem dentro, um brindezinho, um fucking tazo, não sei o que você vai colocar dentro.
Ah, põe uns peitinhos de um personagem.
Mano, tazo de menina, tazo de personagem de Fire Emblem, acabou, mano, você tem dinheiro.
É holográfico.
Vocês estão excluindo o público feminino que gosta dos personagens masculinos, então, aí ó, tá perdendo o negócio aí.
É assim, ó, é um tazo holográfico que tá o personagem com roupa, aí você vira e ele tá só de, assim, underwear mesmo, sabe? Sem roupa, quase.
Ah, tá de biquíni. Biquíni, roupa de... É swimsuit. Me enrolei todo aqui.
Ô, Jeff, você que mora no Japão, tem muito produto relacionado ao jogo aí? Porque aqui é difícil achar. No máximo, acha na Liberdade uma coisa de Kirby com bala e acabou.
Tem bastante coisa de Yo-Kai Watch, assim, da Nintendo, assim, pelo menos na cidade que eu tô. Você só encontra, sei lá, algumas coisas do Mario e Splatoon. Yo-Kai Watch tem de tudo, cara. Tem até, sei lá, além de, sei lá, comida pra criança, tipo, até food.
Camisinha assim, de Yo-Kai Watch.
Mas voltando pra comida, assim, sei lá, eu imaginei, sei lá, um tofu de Metroid, alguma coisa do tipo.
Tofu de Metroid? Como assim?
Ah, um tofu em formato de Metroid, velho. Aquela geleia já, a consistência é a mesma, velho.
Sabe o que podia ter também? Podia ter um sorvete do McDonald's do sorvete de Pokémon lá, o Pokémon sorvete.
Mano, por que você quer comer os personagens, velho? Por que vocês querem comer os personagens?
Ah, a gente aproveita que eles têm algum valor alimentício logo e a gente já bota na lista aí.
Eu tava pensando em Gatorade de Splatoon.
Pode ser gelatina também.
Pode ser gelatina. Exato. É que Splatoon é líquido, é, sei lá, creme de Splatoon, eu não sei. Creme pra sorvete, então.
O que eu acho legal é que eles vão inaugurar um café de Pokémon lá no Japão permanente mesmo. Porque esses cafés, geralmente, eles são temporários, que nem o do Kirby. E sabe o que eu pensei? Vocês lembram do Pokémon M, aqueles bolinhos coloridos? Cara, ia ser muito maneiro se eles servissem lá.
Seria da hora se fosse lá pra fazer seu Pokéblock, sei lá.
Pokéblock?
Nossa, Pokéblock tem um... Eu sempre imagino que coisas daquilo são uma merda, velho.
Ração, mano. É ração, cara.
É, então, parado colorido, mano. É ração de cachorro aquilo. Você quer comer uma ração de cachorro?
Não, mas teria que ser gostoso, né, mano? Eu coloco, sei lá, menta e baunilha. Não tem como sair algo ruim.
Nós colocamos citros e... Olha, é diferente.
Nossa, óleo de citros, né? Nossa, eu vou comer pasta de dente, que é a mesma coisa, cara. É, depois de quase 2 anos, e com o lançamento de Animal Crossing Pocket Camp, enfim, a Nintendo lançou os 3 aplicativos que ela tinha prometido lá em abril de 2016, né? Que é o Mario Run, o Fire Emblem Heroes e o Animal Crossing Pocket Camp. E com isso, a gente já consegue ver mais ou menos os caminhos que a Nintendo tomou, acertou, etc. Porque cada um dos aplicativos, cada um dos jogos, eles têm um modelo de negócio diferente. O Mario Run, ele é um freemium, né? É, não freemium. Você pode jogar 3 fases, mas se você quiser o resto, você tem que pagar o jogo. No Fire Emblem Heroes, você tem um gacha. E no Animal Crossing, você paga, que é mais padrão dos jogos mobile, né? Você paga pra acelerar alguma coisa, né? E aí, qual dos 3 prevalece? Qual dos 3 vocês mais gostaram?
O que prevalece é canon no mundo real, que é Fire Emblem. Que
é canon,
é canônico no mundo real.
Sim, porque você tem máquina de gacha, né, aqui, né?
No, tá nos 9 dias, tipo, nos 9 primeiros dias de cada um, eu peguei aqui um dado, o Fire Emblem fez 33 milhões, é 33M, eu imagino que seja milhões. O Super Mario Run vem em segundo com 24 milhões e o Animal Crossing só fez 10 milhões. Então, tipo, você tem 3 e mais um pouquinho, né, 3,3 vezes mais gente comprando, mais dinheiro ganho em Fire Emblem do que Animal Crossing.
Não, calma aí, mas esses dados são do mesmo período?
São dos primeiros 9 dias de lançamento.
Tá bom.
É o sistema do Fire Emblem que faz isso. Qualquer coisa que envolve gambling, que é você jogo de azar, assim, de tirar os personagens na sorte ou não, vende mais, porque é chance. O Mario Run é garantia. Você compra o jogo, beleza, habilitou ele. Animal Crossing, você paga, beleza. Eu posso fazer as coisas que eu quero no jogo e controlar aquele dinheiro que eu gastei.
Então, mas é que no Animal Crossing eu não senti tanta necessidade de gastar. O Mario Run, eu teria que gastar pra continuar jogando o jogo, né? Se eu me viciei naquele processo, eu teria que gastar. O Fire Emblem eu não posso afirmar, mas pelo que eu entendi, tipo, vicia ficar tentando um novo personagem, né? Então acho que você pagaria só pra fazer um teste, né?
Ah, vicia, mano, eu tô me segurando pra não pagar, velho. Eu não vou pagar, mas que merda, que dá vantagem.
Você falou de um jeito, João, como se fosse ruim investir dinheiro em jogo de celular. Você tem, tipo, preconceito de investir dinheiro nisso aí ou não?
Eu tenho preconceito em investir dinheiro em coisa que eu não sei o que eu vou ganhar. Tipo, que nem eu já falei no outro podcast. Em loot box de Overwatch, por exemplo, eu não gastaria meu dinheiro. Eu não gasto meu dinheiro em gambling de Fire Emblem porque eu não sei o que eu vou ganhar. Tipo, não
e Kinder Ovo? Você já comprou Kinder Ovo, já?
Já, mas eu compro o Kinder Ovo pelo doce. Eu não compro o Kinder... Eu comprava pela surpresa, mas aí é uma criança. Agora eu compro só pelo doce, a surpresa é a parte. Por mais que de maneira fora eu tenha comprado, mas é a parte também. Mas eu tenho garantia do que eu vou receber. Se eu não tenho garantia que eu vou receber os 5 estrelas, eu não compraria.
Eu acho que o modelo que não funciona é o modelo do Super Mario Run. Cobrar 10 dólares no mercado mobile, dificilmente você vai ter retorno, assim. Com relação a Animal Crossing e Fire Emblem, eu acho que os dois são modelos justos, assim. Tipo, o pessoal ocidental reclama muito desse sistema de gamble, mas é uma coisa que depois de ver muita gente jogando patinco, você começa a entender, tipo, ou vendo pessoas tentarem pegar bichinho de pelúcia. Tipo, a graça não é você ter o negócio, e sim você conseguir, ou seja por um meio de sorte, ou seja por, tipo, uma habilidade que você tem pegando, sei lá, os bichinhos de pelúcia. Eu acho que eu consigo entender gente que vê nisso a graça. Você vai lá comprar um de pelúcia do Kirby, sei lá, tá 1.000 ienes e, sei lá, você gasta 100 ienes pra você ter a chance de pegar. Muita gente acaba gastando 2.000 ienes, sendo que ele poderia ir lá e comprar, assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa mais cultural. Mas, assim, pra Nintendo, sei lá, o modelo gacha funciona mais porque é mais rentável.
Mas, Jeff, esse sistema que você fala que é uma graça de tentar, eu já vejo como uma fraqueza do ser humano que a galera explora pra arrancar dinheiro, porque...
Chegou o cara totalmente justo aqui.
Não, como assim?
Mano, fraqueza de ser humano, esse é o esquema, velho. Mas se o ser humano achar graça nisso, acabou, entendeu? Aí a gente tem que discutir, tipo, base do ser humano, e não cabe aqui.
Tá, mas ver graça em ficar gastando dinheiro pra tentar algo aleatório, é isso que eu não gosto.
Não, é você tá pela emoção, entendeu? Você, tipo, a aventura vale mais do que você tirar, entendeu? O Jeff tá falando isso. Aí você tá pagando pra ter aquele thriller de tentar tirar o que você quer.
Ou você tá pagando pra tentar ganhar alguma coisinha pra se mostrar pros amiguinhos.
É, exatamente. Ou preencher o vazio existencial do seu coração.
Eita porra!
Mas se o seu argumento é esse, mano, é esse que tem que ser usado, porque, sei lá, redes sociais fazem sucesso por causa disso.
Eu sei, exatamente. E além disso, a rede social, ela potencializa isso nos jogos, e eu acho um problemaço, mano. Porque o cara, ele vai lá, roda a roleta 10 mil vezes, depois tira um personagem fodão e posta na rede social.
Ou não, tira e posta pra mostrar o azar. Igual estão fazendo esses dias aí.
Mas aí, foda-se, só o Jefferson respondeu. No final, o que o Jefferson falou é que Mario Run não é rentável, mas os outros falaram que gacha é um problemaço.
Eu não gosto do gacha, mas ele é o que mais rende. Se você vai fazer um negócio...
Qual que você mais gostou?
Eu prefiro o do Super Mario Run, mas eu não gastei nada no Super Mario Run, então... Mas eu prefiro, tipo, pagar e ter o jogo pra sempre.
No celular já é estranho. Esse modelo de negócio é o que menos rende. Acho que tanto é que o Mario Run foi o que teve mais downloads, passou de 100 milhões, só que foi uma porcentagem bem pequena de pessoas que compraram, menos de 10%, se bobear. Mas eu prefiro o sistema do Animal Crossing, que com esforço você consegue as coisas, mas se você quiser agilizar o processo, você pode inserir o dinheiro.
Eu também. Eu acho que eu prefiro do Animal Crossing pelos exatos motivos.
Eu prefiro o Fire Emblem, porque você pega o jogo de graça e você vai jogando e, sei lá, a sua experiência é totalmente diferente da do seu amiguinho. E conforme o tempo vai passando, tipo, sei lá, fulano pegou X, é legal ficar comparando essas coisas. Eu acho que seu esforço ganhando orbs vai ser recompensado por caminhos diferentes, por coisas diferentes que você vai ganhar e potencialmente estratégias diferentes. Eu acho que isso, pra um jogo de graça, tipo, pra mim torna mais a experiência mais diversa.
Não, mas depende, Jeff, porque no Animal Crossing você ganha recursos limitados. Aí você segue um caminho de móveis que você monta pra você fazer o seu acampamento de um jeito. Então, quando alguém visita a sua vila, a pessoa vê que você fez de um jeito seu e ela não consegue fazer porque ela não tem recurso. Então, existe a variedade no Animal Crossing também.
Mas acho que é mais variedade em escolha. Tipo, você pode seguir um tutorial, por exemplo, se você postar um tutorial como você fez, você consegue. Aí o Jeff tá falando, tipo, por ser aleatório, vai ser história diferente. O cara vai chegar e falar, o meu time é carregado por tal personagem. Por quê? É porque eu tirei ele, né? Então a gente teve que fazer alguma coisa com ele.
Tá, mas aí é da mecânica do jogo. Fire Emblem
não, então, mas batalhas. Exatamente. É que assim, se Fire Emblem fosse igual Animal Crossing, você pudesse escolher seu personagem, por exemplo, daria pra seguir build, entendeu? Igual dá pra você seguir, tipo, você não tira aleatório um móvel, eu imagino.
Não.
Então, exatamente.
Você quer. Porque não faz sentido seguir build no Animal Crossing. Não tem móvel forte que vai derrotar o Village lá.
Não, então, mas se fosse o mesmo esquema no jogo de Fire Emblem... Mas eu tô falando, que você falou que o sistema é diferente, tem luta. Se Fire Emblem seguisse o mesmo esquema de você poder escolher as suas coisas enquanto evolui no jogo, você poderia seguir algum lugar e, tipo, você não teria uma história diferente. Você fez a história da sua estratégia. O Fire Emblem você tem que... No Heroes, você tem que se adaptar ao que a sua sorte te permite, entendeu?
Não, isso é relativo. Se fosse diferente o Fire Emblem, eles iam balancear o jogo, entendeu? Mas acho que não tem como comparar Animal Crossing e Fire Emblem, são coisas totalmente diferentes.
Não, e eu já vi que vai ser bem polarizado a disputa de Nintendo A3 Awards pra categoria jogo mobile esse ano, então vamos deixar a treta pra lá.
Ok.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos mais um comentário do nosso grande amigo Rodney Vinorelana. Então vou pedir para o Jumon fazer as honras, por favor.
Boa noite, turma. Ultimamente tenho jogado todos os games para o smartphone da Nintendo. E posso dizer que Pocket Camp é o mais ruinzinho de todos. Porém, como o Mario disse, é um bom jogo para quando estiver numa situação muito chata.
Não foi isso que eu falei. Nada disso que eu falei, cara.
É quando você tá desocupado. Eu concordo com ele. Eu também achei o Pocket Camp o piorzinho. O Jeff não vai falar nada?
Eu não tenho a menor ideia, eu não dei boot no jogo. Eu também não joguei aquele jogo do Pokémon.
Ah, mas aquele a gente nem conta, velho. Aquele é merda mesmo, então relaxa.
Eu gosto de Pokémon Duo, eu não gosto de Magikarp Jump.
Ah, eu prefiro Magikarp Jump. Eu acho ele engraçado.
Acho até que da casa. Zoados, mas tudo bem. Até Pokémon GO é zoado.
Vamos lá. Por outra parte, eu evito jogos do tipo Senran Kagura. A razão é a seguinte. Faz muito tempo que eu joguei um joguinho pro PC. O seu nome? School Days. Meus amigos, fiquei em choque depois de conseguir um final horrível pro meu personagem. E prometi a mim mesmo nunca mais jogar esse tipo de jogo. Ó, School Days, ó, pra quem não conhece, eu recomendo o anime. É uma experiência de vida. Mas... não tem nada a ver Skull Days e Senna Kagura. Ele, tipo, Senna... Skull Days, a pegada era aquela, tipo, é que nem... Alguém aqui já ouviu falar Doki Doki Literature Club?
Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo uns caras jogando isso, eu achei que era joguinho de simulação de namoro.
É, exatamente isso, a pegada é essa, do...
É terror psicológico, esse tipo de coisa?
Não, Skull Days no final é tipo, a maioria dos finais que você consegue fazer quando você tá... Tipo, se for que nem no anime, são finais que você acaba...
É, tá, pode... alguém acaba matando alguém, tá, beleza. Já... Mas
não... O Doki Doki é bom pra... É, não é o que parece. O Skull Days também tem essa pegada. No final, o final não é o que parecia no início.
Ok.
Mas o Kagura é, tipo, é totalmente safe, assim. Se você gosta, dá pra ir nisso. Mas só que não é jogo de namoro. A não ser esse aí, que é o Shinobi Reflect, não é jogo de namoro. É jogo de massagem.
Eu não tenho mais nada pra comentar desse jogo. Já deu, já.
É, e vocês, já tiveram algum tipo de trauma jogando algum game? Além do jogo que já mencionei, eu também tive pesadelos ao jogar o primeiro Silent Hill pro PlayStation. O negócio foi tenso. PS, meu aniversário é este dia 9 de novembro. Por favor, mandem um parabéns, galera.
Dezembro. Aqui. É dezembro.
Parabéns e continua comentando aí, por favor.
Parabéns, parabéns.
Parabéns, parabéns.
Parabéns. É bate-palma aqui do anime, lógico.
Vai, Jamão. Qual que é o seu jogo de trauma?
Eu não sei. Fala aí que eu posso lembrar.
Eu não tenho a menor ideia qual que é o meu jogo de trauma, mas acho que... Eu não sei. A minha última experiência foi horrível. Tipo, eu fiquei com vergonha de jogar sem arrancar agora. Não sei. Mas não um trauma, assim. Sei lá, é só uma coisa que... Eu sei que eu não devia prestar atenção naquilo, mas mesmo sozinho eu ficava, sei lá, no mínimo envergonhado.
Carmageddon é um jogo que é traumatizante também. A primeira vez que eu joguei, eu vi que eu atropelava as pessoas, aí eu tentava desviar delas, tá ligado?
Ai, meu Deus, Mario.
É impossível. E eu ficava horrorizado, mano. Eu joguei duas vezes e desisti, mano.
E o propósito era matar a galera mesmo, né?
É, você tinha que atropelar. Esse jogo foi proibido, inclusive. Tipo, ele é horrível esse jogo. Não, nem procurem porque é ruim mesmo.
Eu já vi, já. É uma bosta mesmo. Não tô ligado. Ah, eu já falei num cast anterior aí de coisa de susto que eu tenho trauma dos zumbis de Zelda quando eu era criança. Aquele grito me deixava agoniado.
Eu não consegui pensar num trauma. Não, tipo, é porque assim, eu já sei que eu sou cagão. Eu nunca tentei mudar isso. Então, eu não jogo jogo de terror, eu não jogo
jogo... Mas não precisa ser jogo de terror, pode ser alguma coisa que te traumatizou. Por exemplo, você nunca teve um bichinho virtual que morreu?
Ah, mas isso não traumatizou. Isso, tipo, nada que eu lembre depois de um tempo, assim, então...
Nossa.
Não, eu tô tão lembrando, tipo, coisas que me deixaram ou com caga. Talvez, tá, um jogo que talvez tenha me traumatizado, aquele... aquele joguinho de computador que você tem que se concentrar no final do labirinto.
Ah, sim, mas é.
Pelo amor de Deus, cara.
Parece que é do Exorcista, né? Mano, então, tomei um susto porque foi uma mina que eu gostava que mandou pra eu jogar. Aí, na hora que eu terminei o jogo, apareceu aquela bosta. Mano, eu sei que, tipo, não consigo mais jogar qualquer jogo que requer concentração e seja em flash, eu não vou jogar porque vai dar susto.
Eu não acho que traumatizou muito, mas eu não gostei muito da abertura de a historinha de The Bind of Isaac. Eu achei meio pesada.
É, pesadona. E os finais também são bem pesados, mano. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Compartilhe esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo, e não deixe de comentar com tudo que você ouviu do podcast, se você tem alguma sugestão, alguma dica, ou alguma coisa que você queira discutir, ou talvez alguma pergunta pra gente participar aqui da sessão de interação com o ouvinte. É isso e até o próximo episódio.